partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Está começando mais uma edição do Pódio é Delas, um programa apresentado por mulheres e sobre mulheres no esporte. Nosso time te convida para subir no lugar mais alto do pódio, lugar onde queremos fazer ecoar e amplificar ainda mais a voz da mulherada no meio esportivo. Vem pro pódio!
O pódio é delas!
Oi galera, aqui é a Tamara Finardi e hoje temos mais um pódio inédito para ti. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, informamos que o pódio vai ao ar todas as terças, às 21 horas, pelo site radioarmazém.net. E no decorrer da semana, o programa também ficará disponível no Spotify da Rádio Armazém. Antes de te contar qual é a entrevista desta semana, tenho uns recadinhos para ti. O Pódio é Delas é um projeto que faz parte de uma grade de programação diversa, plural e colaborativa da Rádio Armazém. Então não deixe de conhecer os demais programas aqui da rádio, com conteúdo inédito e exclusivo. Acesse o site para conferir toda a programação semanal. Já vou aproveitar para mandar um abração para você que está nos acompanhando e também para as gurias do Rima no Balcão, programa espetacular que empodera ainda mais as noites de terça aqui na rádio. Agora chegou a hora do nosso bloco de entrevista. No pódio de hoje você conhece a Karen Lemos, que assim como nós, é apaixonada por esportes. Na corrida já soma inúmeros pódios em sua trajetória e vai contar um pouco sobre eles pra gente. Ouça agora o bate-papo realizado pela nossa colega Thaís Imin.
Agora você vai conhecer a história de mulheres no esporte. É hora do bloquinho de entrevistas do Pódio é Delas.
Olá, gente! Aqui é a Thaís Imin e vou conduzir nosso bloco de entrevistas de hoje. E para não perder o costume, nosso bate-papo está para lá de especial. Hoje recebemos a Karen Lemos, vencedora da primeira maratona de Santa Maria, que já soma inúmeros pódios na corrida. Mãe da Valentina e também da Mel e da Belinha de quatro patas, né? É contadora, especialista em auditoria e controlaria e, claro, apaixonada por esportes, especialmente a corrida, que é o nosso assunto de hoje. Oi, Karen, bem-vinda ao nosso programa. É um prazer te receber aqui no pódio.
Oi, Thaís, muito obrigada. O prazer é todo meu. Fico muito lisonjeada com o convite.
Então, para começar, conta para a gente como tudo iniciou, quando que a corrida passou a fazer parte da tua vida.
Bom, eu sempre gostei de atividade física, sempre gostei de praticar esporte. Eu venho de uma cidade pequena, vim para Santa Maria para estudar, para trabalhar. Então, na minha cidade, eu sempre... a infância era um pouco diferente, né? A gente brincava pela rua, jogava bola, mas a minha... eu joguei handebol... joguei, o meu esporte da infância foi o vôlei, infância e adolescência foi o vôlei, o ciclismo, a gente andava de bicicleta, na verdade, né, e aí depois, quando eu vim morar aqui, não tinha muita disponibilidade de praticar, porque eu trabalhava e estudava, e quando eu consegui, depois eu tive a minha filha, quando ela tinha 2 aninhos, eu voltei a fazer academia, fiz avaliação e sempre gostei de correr, fazia corridinhas curtinhas assim, mas sempre gostei. E eu comecei a correr na esteira, e aí eu comecei a compartilhar os meus tempos, as distâncias e os tempos, e o pessoal do local que eu trabalhava me disse, por que tu não participa das provas que tem noturna na época, mais ou menos em 2013, eram provas da União dos Corredores de Santa Maria, da UCRSM. Que é o Marcos, o organizador, e aí o pessoal me indicou, porque não tenta, né, participar e ir, e aí eu tentei, me inscrevi, na época eram corridas noturnas, eram etapas durante o ano, e depois no final do ano era apurada toda a pontuação, e aí eu fui, a primeira corrida que eu participei, eu fiquei bem, fiquei no pódio, fiquei na geral. E aí fui conhecendo o pessoal da corrida, digo, é muito gente boa, né? E aí fui encontrando pessoas do clube que eu fazia parte, que eu frequentava. E aí nós começamos a, eu comecei a participar mais, a correr mais. Eu era corredora de esteira, que nem diziam, né? Comecei a treinar um pouco na rua, comecei porque a gente, como eu trabalhava o dia inteiro, não tinha muita disponibilidade de tempo para correr na rua, né? Em função de horários, lugares, não conhecia também. E aí eu comecei a dar umas corridinhas pela rua, assim. E aí foi evoluindo, foi conhecendo o pessoal, fui participando das competições da União, depois fui para fora, fui para outras cidades.
E na corrida a gente tem diferentes provas, né? Como o percurso de 5 e 10 quilômetros, além da meia maratona de 21 e a maratona de 42 quilômetros. E tu já participou de provas de diferentes percursos, né? Inclusive logo após vencer a maratona de Santa Maria, que eu falei logo no começo, também conquistou a segunda colocação nos 10 quilômetros do circuito de corridas do SESC recentemente. Então, como que funciona? Tu começou por algum percurso em específico? Geralmente o pessoal começa pelos percursos menores até evoluir, até chegar à maratona. Como que funcionou para ti? Como que é geralmente, né, essa dinâmica entre os percursos da corrida?
Eu comecei a correr essas provas noturnas da União eram de 5 quilômetros. E eu comecei a correr os 5 quilômetros. Depois tinha a corrida da. Eu acho que depois dessas da União eu corri a corrida da Eni, os 5 quilômetros também. Depois no outro ano corri os 10. E aí eu fui me aventurando nos 10. Eu gosto de percursos maiores, na verdade. E depois de participar das corridas da Eni, eu participei da corrida do Sesc também. E aí sempre fiquei bem, assim, isso me estimulou, eu conseguia, porque na verdade o meu objetivo era melhorar os meus tempos, as minhas distâncias. E cada vez que eu conseguia isso, eu ficava muito feliz. E a corrida sempre foi para mim. Algo que me estimulou, me ajudou a me determinar, me ajudou na minha disciplina dos horários para atender, porque eu sou uma mulher como muitas outras que tem casa, tem família, tem trabalho, tem estudo, filhos, e isso é difícil a gente conseguir conciliar, mas dá mais um estímulo e demonstra o quanto a gente é forte, né, diante das rotinas da vida, da correria, do dia a dia, né? E a gente o quanto a gente é forte, o quanto a gente consegue se organizar. A corrida também é muito estratégica, porque aí a gente vai conseguindo identificar os nossos pontos fracos, pontos fortes, o que te fortalece numa corrida, o que não te ajuda muito. Então, aí eu fui, como eu estava te dizendo, aí eu fui aumentando. Eu me lembro que a primeira meia maratona que eu corri foi em Porto Alegre, não lembro exatamente o ano. E dos treinos que eu havia feito, eu fiz um tempo, um RP que a gente chama, né? Um recorde pessoal, e fiquei bem feliz também, mas nunca com o objetivo de ir ou vencer, né, uma competição. Eu ia para vencer os meus limites, no sentido de limites de conseguir melhorar, de conseguir me aprimorar, de conseguir provar para mim mesma que eu conseguia, né? E isso tudo traz força para a vida da gente. E depois dos 21 em Porto Alegre, eu corri a primeira maratona em 2019 em Porto Alegre também, fiz os 42 quilômetros. Aí nessas provas, a gente acaba pegando, a gente se defronta com chuva, com sol, com coisas que nem sempre a gente planeja, mas que nos fortalecem mais, né, para uma próxima, enfim. E aí eu corri os primeiros 42 quilômetros que eu fiz em Porto Alegre, e fiquei muito feliz, porque a gente sempre fica naquela expectativa quando o percurso é longo de conseguir ou não, né, finalizar. E eu consegui finalizar, eu lembro que eu terminei e mandei uma foto para minha família, no grupo de família. Família, consegui. E a minha mãe ficou bem emocionada. E depois, a outra maratona que eu corri, os outros 42 quilômetros, foi em 2022. Em 2022, estava muito frio em Porto Alegre, eu acho que eram 3 ou 4 graus, mas a sensação térmica era de menos, porque tinha um vento forte, estava bem frio mesmo. Mas foi tudo bem também, eu consegui terminar. A gente sempre fica com aquela, com aquela sensação de será que vai dar, né? E aí consegui terminar também. Depois eu teve a pandemia, no meio disso tudo, aí fui, corri em Punta, fiz os 21 quilômetros em Punta também. E aí, como a gente desconhece o local, né? Eu cheguei lá. O percurso também tinha um pouco de subidas lá durante o percurso, né? E aí tudo é fator surpresa, mas foi bom também. Foi mais cansativo, assim, mas foi bom. A gente acaba conhecendo outros lugares, conhece mais pessoas, e foi bem bom. Agora, a maratona de Santa Maria foi para mim um marco na minha vida, assim, porque era algo que eu até uns dias antes eu não sabia, não, até uma sexta, na verdade, até a sexta-feira eu não sabia se eu ia participar ou não, porque eu tive uma intercorrência de saúde e não consegui fazer os volumes de treinos necessários. E aí eu perguntei até para o treinador, será que eu conseguia? E ele me disse, será que eu consigo terminar? E ele até mandou mensagem, se consegue, sim. E vai ganhar. E eu mandei para ele até rindo, né? Ah, bem capaz. E aí, na sexta-feira, eu falei com a médica, enfim, ela me disse, não, pode ir. Eu disse para ela, eu gostaria de ir tentar, né? E ela me disse, não, pode ir, sim. Falei com o treinador, com o Gil, e ele me disse, vai. E acabei, aí pensei, aí, depois que eu falei com eles, eu me decidi, não, eu vou. Se eu não conseguir terminar, pelo menos eu tentei, né? Mas eu nunca gostei de desistir de nada do que eu me propunha a executar. Então, eu prefiro ir tentar do que não tentar. E no fim deu tudo certo. Então, a maratona foi, na minha vida, algo muito importante, assim, muito importante, porque eu fui quilômetro a quilômetro lutando com o cansaço, com o percurso. Eu tinha feito os treinos que eu tinha feito para maratona sempre foram em clima frio, então meu corpo já estava preparado para o frio e não para o calor, como estava quente quando nós largamos aqui às 6 da manhã. E foi uma prova bem difícil, mas uma prova, algo que ficou marcado muito, muito na minha alma.
Eu ia te perguntar justamente isso, assim, qual que foi a sensação de vencer uma maratona que é em casa, né, com um percurso que tu conhece, tu comentava antes sobre as adversidades e às vezes acabar não conhecendo o lugar. Então, como que foi essa sensação, né? Acredito que tenha sido um passo muito importante de Santa Maria de ter sua própria maratona, né? A gente sabe que acontecem etapas de outras competições aqui em Santa Maria. Mas a maratona acaba sendo uma competição daqui, né? Enfim, com o percurso acontecendo em Santa Maria. Então, como que foi vencer, né? Qual que foi essa sensação?
Bom, eu nem esperava, né, vencer. Eu saí para vencer a mim mesma, né? Saí para vencer a minha mente, talvez, né? O cansaço do corpo, que é muito da mente também. E foi maravilhoso, assim, ó, a chegada. Eu relatei no meu post que eu fiz no Instagram que a chegada foi algo indescritível. As pessoas me recepcionando com todo carinho e energia foi muito linda, é algo que realmente, como eu te disse, vai ficar marcado na minha vida. E para mim é uma honra vencer uma primeira maratona na cidade que eu moro, sabe? Que eu trabalho, que a minha filha estuda, que a minha filha nasceu. Então foi uma honra muito grande, assim, sabe? E reflete todo esse contexto difícil que eu enfrentei antes de conseguir. Antes de toda essa dificuldade, todas as dúvidas que eu tive antes de ir, e que a gente sempre Sempre tem que acreditar, eu acho que serve de aprendizado para sempre acreditar na força que a gente tem, né? Que determinação, disciplina, isso tudo ajuda muito nas nossas conquistas.
Sim, e em relação às provas no geral, assim, como que funciona a preparação? Porque são provas diferentes, de diferentes percursos, mas também aquilo que tu comentava de ser em locais diferentes, existem fatores surpresas, como o clima, enfim, a temperatura, né? A gente sabe que muda de uma cidade para outra, de um país para outro, então nem se fala. Então, como que funciona essa preparação? Ela é diferente para cada competição, como que tu se organiza, enfim, para tentar chegar forte, enfim, nas competições e alcançar, enfim, tua meta pessoal, ou enfim, até pensando em pódio da competição.
A preparação, eu me preparo principalmente com quanto mais obstáculos, melhor. Com chuva, não que vá sair, mas se começou a chover, continua. Eu lembro que para a Maratona de Porto Alegre, como eram treinos longos, 30 quilômetros, quase 30 quilômetros, 30 e pouquinhos, que são os últimos, né? Eu saía cedo, tipo 7 da manhã, e pegava toda aquela mudança de clima que poderia acontecer. Então, eu saía, pegava chuva, pegava sol, ficava com tênis molhado, pesado. Então, todas essas. Muito vento aqui em Santa Maria, também tem o vento norte, né? E aí, o vento também demanda mais energia, a gente cansa mais. Mas todos esses fatores são fatores que fortalecem justamente para quando a gente tem a competição, ou que a gente vai, ou que eu planejava correr em outros lugares, e que, como tu falaste, né, a gente desconhece percurso, desconhece temperatura, e esses fatores, quanto mais difíceis e quanto mais dificuldade a gente enfrentar, o corpo melhor preparado estará, né? E a mente também, de saber, que já passei por esse tipo de situação, então vamos seguir, vamos continuar, que dá.
Então, tu sente que acaba ficando mais forte a cada competição, porque, enfim, vai se somando adversidades, né? Vai se somando experiências para conseguir, enfim, fazer a prova futura, a competição futura de uma melhor forma, né? Pelo que tu comentou, parece que é nesse sentido.
Isso, se fortalecer com o objetivo de conseguir o recorde pessoal, que nem eu te falo, né? O recorde pessoal, e aí eu sei que se eu fiz um treino difícil, se eu fiz um treino mais complicado, me cansou mais, eu posso estar suscetível a enfrentar essas situações em outros lugares. Como eu te disse, não para vencer uma competição, mas para vencer a mim mesma. Se eu conseguir um percurso num tempo X, eu posso conseguir esse percurso num tempo menor, num tempo, né, que vai me satisfazer, vai me mostrar a força que eu tenho. E isso tudo nos fortalece para todas as situações da vida, né? E conseguir, a gente, o corredor, acho que é um pouco estrategista, como eu te falei, a gente já vislumbra situações e já tenta executar treinos. Fortalecer, porque esses treinos difíceis fortalecem a mente da gente, que é o principal, né?
Sim, e dessas corridas, assim, tu comentou sobre a Maratona de Santa Maria, que foi muito especial, mas tem alguma que te marcou, assim, pelo contexto, pelo momento de vida que tu estava vivendo, que tu pudesse compartilhar para a gente a experiência?
Na verdade, eu sempre digo que todas as competições que eu participo refletem uma situação, um contexto da vida. Um contexto que a gente trabalha, estuda, não dorme direito, não deu tempo de fazer o treino, não deu tempo de se alimentar exatamente como deveria, muito embora eu cuide bastante disso, né? Porque a gente tem que cuidar do corpo para conseguir ter esse equilíbrio, né? Mente, corpo, força, disciplina. Mas nem sempre a gente consegue dormir o suficiente, se alimentar o suficiente, e é nesse sentido, assim.
Sim, e já foram muitos quilômetros percorridos, né, em diferentes provas e também muitas conquistas ao longo da tua experiência. E como que tem sido conciliar corridas, competições com a tua rotina de trabalho, com os estudos, com a própria maternidade, né? Enfim, a fazeres da casa, fazeres domésticos, que a gente sabe que, enfim, é preciso se pensar quando a gente fala em rotina. Então, como que tem sido conciliar essas diferentes frentes da tua vida no cotidiano, enfim, no dia a dia?
Um exemplo, né, da minha vida. Eu voltei a correr aos pouquinhos, como eu te falei. A minha filha tinha 2 anos, hoje ela tem 13 anos. Então, para eu sair, fazer o meu treino, um treino mais longo, que durante a semana não era possível, em função do trabalho, inúmeras coisas, né? Eu trabalho o dia inteiro, e para eu conseguir executar um treino mais longo, eu executava no domingo. Porque eu saía cedinho, eu chegava em casa, ela acordaria, eu estaria aqui com ela. Então, eu me habituei a correr domingo de manhã, para eu chegar em casa e estar sempre disponível para ela, enfim, para situações que exige a família, né? E aí, até hoje, eu treino aos domingos, quando eu preciso fazer treinos longos, porque é a forma que eu consigo... que tudo se feche, assim, nos horários. Eu faço meu treino, cuido da minha casa, cuido da minha família, cuido de mim. Então, são esse tipo de situação que eu acabo organizando. Durante a semana, às vezes, eu levo o dia da semana que eu tenho treino, que eu não tenho nada depois do trabalho, eu levo a roupa, me troco e aproveito esse trecho e vou correndo, venho correndo, passo o percurso de treino. E são esses ajustes que a gente, essas engrenagens que a gente tem que fazer na vida para que tudo se feche direitinho, né? Porque os compromissos são muitos, mas a corrida para mim é algo que me fortalece muito, muito mesmo. Eu chego bem disposta, eu realizo as minhas atividades em casa e que me fortalece muito mesmo.
Tu falou, né, da corrida nesse sentido de fortalecer, né, corpo, mente. A gente sabe que no esporte o psicológico é muito importante, né, em qualquer modalidade. Tem se aumentado essa discussão, né, nos últimos anos em relação, né, a ter a cabeça, enfim, o psicológico forte, né, importante, enfim, para qualquer competição, assim. Então, eu queria saber... se existe treino para isso, né? O que tu faz para manter o foco durante as provas? Como, né, além de treinar o corpo, treinar a mente também é possível? Como que tu tem trabalhado isso para chegar forte nas competições?
Bom, eu prefiro, para mim é uma lei para minha vida. É enfrentar situações aos poucos. Eu não vou pensar lá no amanhã, eu penso no agora. O que eu vou fazer agora para conseguir realizar todas as minhas atividades? Aí eu traço todos os planos do dia, mas eu tenho um compromisso esse horário tem uma brechinha de 20, 30 minutos, esses 20, 30 minutos eu vou usar para o meu treino. Então, é esse tipo de planejamento que eu faço e que me fortalece a mente, porque se eu consigo executar essas tarefas, me organizar, eu vou conseguir tá forte para tudo. Mas realmente, assim, ó, nem sempre, nem a vida da gente não são flores, né? A vida da gente é uma luta diária, a gente enfrenta vicissitudes, situações difíceis. E penso também, não deu hoje, dá amanhã. Mas eu sempre, sempre coloco na minha mente que eu vou conseguir fazer. E principalmente não deixar, eu não gosto de deixar para amanhã as coisas, eu prefiro realizá-las no dia. Se eu tenho, como eu disse, se eu tenho 20 minutos, eu prefiro realizar nesses 20 minutos do que deixar para amanhã. E esse tipo de... E eu tenho algo muito forte em mim de não deixar... Não desistir. Se eu coloquei na minha cabeça que eu quero executar tal tarefa, eu tento organizar tudo, qualquer minuto, qualquer segundo, para eu conseguir executar. E... Assim, é uma maratona, é uma prova difícil, mas que a gente, o que eu procuro pensar é enfrentar quilômetro a quilômetro, enfrentar cada situação, assim, não pensar no todo, porque se a gente acaba pensando no todo, a gente não consegue executar as coisas, não consegue executar nada. Então, É por partes, então eu penso sempre por parte e vencendo parte a parte, que aí quando a gente vê já foi muito do caminho percorrido.
Sim, e durante o percurso, assim, durante a prova, quais que são os principais desafios, né, para enfim conseguir completar aquele percurso que tu, enfim, se desafiou?
Eu sempre procuro não pensar no. Ai, que eu tô no quilômetro tal, faltam tantos quilômetros ainda. Aí eu penso em, eu vou tentando fortalecer o meu corpo. Agora, mais um pouco, eu fico pensando, né? Mais um pouco, força, força, Karen, vamos lá, mais um pouco tu consegue. Eu fico me fortalecendo, de modo que eu consiga. Não pensar, ah, falta muito ainda, ou já estou cansada, ou não estou aguentando mais. Tem etapas, tem trechos da corrida que a gente pensa mesmo, o que que eu estou fazendo aqui, né? Mas eu faço esse tipo de exercício mental para eu conseguir concluir.
Sim, e além da corrida, tu pratica outras modalidades, né? Tu comentou do vôlei de praia, também do ciclismo, e eu queria saber qual que é a importância que o esporte ele tem na tua vida, não só em relação à competição, né? Mas também a lazer, enfim, fazendo parte da tua rotina.
Ah, esporte para mim é algo maravilhoso, sempre foi, desde a minha infância, sempre gostei, e eu digo esporte aproxima as pessoas, esporte une, esporte nos dá saúde, nos fortalece, né? Eu não canso de dizer que fortalece. A minha filha joga vôlei e a gente joga juntas e essa conexão que o esporte proporciona, esse exemplo que o esporte proporciona, para ela foi importante. Eu comento que eu não postava muito os meus treinos, né? E aí, uma época eu postei e algumas pessoas iam me dizer, ah, eu tava com, não estava com preguiça de ir na academia, tal. E acabei vendo tua postagem e fui, me animei, fui. E aí, isso para mim foi muito bom, assim, porque eu me inspiro em pessoas que eu admiro e penso, nossa, que força de vontade, que legal, né, conseguir e se melhorar e continuar e persistir. E quando eu ouvi isso, eu fiquei muito feliz, né, de pensar que eu estava incentivando alguém, né? E isso foi muito bom para mim, assim, eu fiquei muito feliz porque eu acho que o exemplo, o bom exemplo sempre arrasta. E como eu disse a minha filha, de repente também foi para o vôlei porque que faz muito bem para ela, na verdade. E porque de repente porque também tem uma parceria, nós participamos juntas, ela participa dos torneios da escola, participa do GESMA. E eu fico feliz por ela, fico orgulhosa. E isso, e o esporte é algo maravilhoso, tem uma conotação muito grande na minha vida. Eu sempre fui muito introspectiva, e o esporte veio acrescentar esse convívio com as pessoas, veio a trazer muitas coisas boas mesmo.
E acaba que as redes sociais também conectam, né?
Uhum.
Enfim, tu comentou que é um espaço até que te procuram para tirar dúvidas, enfim, tu tem utilizado o Instagram também nesse sentido, pelo que eu tenho te acompanhado, assim, de servir até um apoio como um apoio para quem está começando, mostrando tua rotina, como que tu concilia, né? Enfim, a corrida com enfim, outras prioridades que tu também tem no teu dia a dia, né?
Sim. É bem isso que eu falei. A gente vai se descobrindo, descobre alguém que tem as mesmas afinidades, que também gosta, e que a gente também tem alguma dúvida quando vê alguma postagem, vai lá e conversa, e pergunta e segue. Eu também sigo pessoas que me estimulam, que eu vejo, ah, fulana fez um treino maravilhoso, né? Vou fazer um treino legal também, vou tentar fazer um treino legal e esse tipo de exemplo assim nos fortalece, nos ajuda a persistir, né? a nos determinarmos para conseguir as nossas metas.
Sim, e quais que são os próximos desafios? Já tem alguma prova futura em mente para os próximos meses? Como que tem sido teu calendário de competição, de preparação agora para o finalzinho do ano?
Eu ainda não, para o finalzinho do ano, ainda não pensei em nada assim. Mas quero sim continuar treinando, porque para treinar, treinando para maratona, para participar de outras maratonas, porque eu gosto bastante de provas longas e é algo que tem que continuar treinando, que não dá para parar e depois voltar de novo. Então, são provas que acabam exigindo que a gente continue, né? Tendo um objetivo para continuar com os treinos, fortalecimento, tudo isso que faz parte.
Sim, e uma curiosidade minha também é se tu já parou para pensar onde tu espera chegar com a corrida, se tu tem algum objetivo a médio, longo prazo, enfim, algo que tu queira realizar a partir da corrida, enfim, a partir de toda essa preparação que já vem de anos, tu já parou para pensar nisso, enfim, talvez em algum momento dá uma maior prioridade para o esporte, enfim.
Na verdade, Thaís, não, assim, sabe? O meu objetivo mesmo é continuar sempre conseguindo conciliar as minhas atividades, conseguindo conciliar a corrida, não, continuar com a corrida na minha vida, né? Que me faz tão bem, me trouxe tantas alegrias, provas de que eu conseguiria vencer as dificuldades, né? Então, isso para mim me trouxe saúde, porque a gente se fortalece muito, tem que cuidar do corpo, e fortalece muito o corpo, fortalece para conseguir executar as atividades, né? Para conseguir executar os treinos. Mas a corrida faz parte da minha vida no sentido de que ela vai permanecer. Eu vejo os exemplos, né, que tem bastante no Instagram, videozinhos de pessoas mais velhas, depoimentos de pessoas mais velhas que continuam e com saúde, com mobilidade, isso realmente é o meu objetivo, conviver com a minha família, trabalhar, estudar sempre com muita saúde, com muita disposição, com muita determinação.
Ah, que bacana. E a gente está se assim, encaminhando para o fim da entrevista, e uma prática que a gente sempre faz no programa é pedir para que as nossas convidadas deixem uma mensagem no final, uma mensagem de estímulo, enfim, de quem já teve que dar o primeiro passo, enfim, para quem está nos ouvindo e tem a vontade de praticar alguma modalidade, né? Não só a corrida, mas aquela que a pessoa tenha afinidade. Então, se puder compartilhar, enfim, alguma mensagem com quem está nos ouvindo, que também tem esse desejo de conciliar a rotina com algum esporte, enfim, se desafiar na prática de alguma modalidade.
Bom, o que que eu posso dizer? Eu posso dizer que o esporte, qualquer atividade que se pratique, né? A corrida, os jogos, enfim, né? São tantas opções. O ciclismo também é maravilhoso. Então, são tantas opções e que eu sempre digo que tem que ter afinidade e se identificar com alguma atividade. Alguma atividade sempre vai fazer bem, dança, enfim, né? Como a corrida para mim é uma paixão, para as pessoas, de repente, para as outras mulheres, alguma outra atividade que também ela que faça com que se apaixonem, porque com certeza não é fácil conciliar o dia a dia, a correria, mas a gente só faz bem, só faz nos provar o quanto nós somos fortes, né? O quanto nós somos guerreiras no sentido de seguir em frente e às vezes com intempéries, mas seguir em frente, tentar mais um pouquinho e tentar mais um pouquinho e nesse um pouquinho a mais vai um longo caminho percorrido e isso só faz bem mesmo. É para a saúde, é para a mente, é para a família. É o humor também que fica né, melhor. Então, eu posso dizer que procure encontrar algo que traga prazer e traga saúde, vai trazer essa motivação e que um dia, de repente, não vai estar legal, mas que no outro persista e que se consegue, que é muito bom.
Tá bem, então, muito obrigada pela tua disponibilidade. Foi um prazer te ouvir, saber mais sobre a tua história, sobre as tuas experiências, né? Eu, em nome do Pod, te desejo todo o sucesso. Vou seguir te acompanhando e torcendo para conquistas futuras, mas acho que, acima de tudo, né, o que ficou dessa entrevista foi a questão pessoal, né, do quanto o esporte auxilia na tua vida, na tua rotina. Então, espero que tu, né, continue encontrando isso na corrida ou em outras modalidades. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação, né? O Pódio segue de portas abertas sempre para te receber.
Eu que agradeço, foi um prazer e eu me sinto lisonjeada em contar um pouquinho da minha história, que é uma história tão comum, né, como de tantas outras mulheres que existem, né, por aí e que lutam também e que conseguem e que se fortalecem. Muito obrigada, Thaís, obrigada a todos.
Pode indica toda semana sugestões de livros, filmes, exposições e muito mais.
Olá, ouvintes. Eu sou Milena Gubiani e vou trazer duas indicações no programa de hoje. As indicações que eu escolhi têm tudo a ver com a entrevista desse programa. A primeira é o documentário Lorena, La de Pies Ligeros. Este documentário conta a história da Lorena Ramírez. Ela é da comunidade mexicana Rarámuri e vive uma vida tranquila no campo, até que ela decide colocar suas sandálias para competir como corredora de ultramaratona. Um destaque na vida da Lorena foi quando, em 29 de abril de 2017, quando ela tinha 22 anos, ela ficou em primeiro lugar na corrida Ultra Trail Cerro Rojo, realizada em Puebla, com a participação de 500 atletas de 12 países, sem treinamento, sem roupas e equipamentos que são considerados adequados para praticar a modalidade. Ela conquista o primeiro lugar nessa corrida. Ela correu por 7 horas e 3 minutos, usando uma saia e um par de huaraches, que são sandálias com sola de pneus. Outro destaque foi que em 2016 a Lorena ficou em segundo lugar na ultramaratona Cabarro Blanco, no estado de Chihuahua, na categoria dos 100 quilômetros. O documentário Lorena, La de Pies Ligeros tem duração de 28 minutos e está disponível para assistir na Netflix, já que é uma produção original da Netflix. E a segunda indicação que eu trago para o programa de hoje é o filme Raça, que faz parte da história do esporte ao contar a vitoriosa história do atleta negro americano Jayce Walls, que se destacou nas pistas de atletismo dos Jogos Olímpicos de Berlim, lá em 1936. Ele vence 4 medalhas de ouro nas competições de 100 metros, 200 metros, revezamento 4 por 100 e salto em distância. Com isso, ele cala o preconceito em pleno território comandado pelo ditador Adolfo Hitler, que prega o nazismo e a doutrina da supremacia da raça ariana. Então, esse filme, ele tem duração de 2 horas e 3 minutos e está disponível no YouTube e também na Netflix. Então, essas são as duas indicações do programa de hoje que vocês podem assistir para se aprofundar um pouquinho mais nessa modalidade que já foi falada na entrevista do programa de hoje. Eu espero que vocês gostem das indicações que eu escolhi para esse programa. E eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.
Oi, oi, gente. Aqui é a Tamara. Voltei para me despedir de vocês. No programa de hoje, conversamos com a Karen Lemos, que compartilhou suas últimas conquistas na corrida. Falou sobre a rotina e o que a move no esporte. Mas alguém se identificou com essa história? A gente por aqui sim! E agora, nós lembramos que se você perdeu alguma parte do programa ou quer acompanhar ele de novo, em breve estaremos disponibilizando o conteúdo na íntegra em podcast no Spotify da Rádio Armazém. Não esqueçam de interagir conosco no Instagram, @podeadelas. Não deixe de enviar o teu feedback sobre os programas e também a tua sugestão de pauta. Antes de terminar, quero mandar um abraço para as minhas colegas que tornam tudo isso possível. Andreina, Isa, Júlia, Tati, Milena e Thaís. O Pódio volta com mais um conteúdo inédito para ti na próxima semana. Não esqueça de acompanhar a nossa programação em radioarmazém.net ou através dos nossos podcasts. Uma boa semana e até a próxima terça!